Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se vacinado. João Miguel Tavares confessa-se maléfico. E Pedro Mexia declara-se nem-nem. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que vários países europeus, incluindo Portugal, suspenderam durante 3 dias uma das vacinas contra a Covid-19, numa decisão em que ficaram claras as... em que não ficaram claras, assim é que é, as fronteiras entre as razões de ordem científica e as razões de ordem política. Mais adiante falaremos disso e do chumbo do Tribunal Constitucional à lei da eutanásia, mas por agora... O Pedro Mexia, a quem cabe esta semana manter-se à distância, quer ser ministro da palhacização. Para acabar com ela, Pedro Mexia, ou para lhe dar dignidade institucional?
Não, para acabar com ela não, que nós temos que ganhar a vida. Portanto, isso de maneira nenhuma.
A palavra palhacização, só explicando rapidamente, foi usada por um fundador do PAN, o Partido Pessoas, Animais, Natureza, para descrever o que tem sido a ação do próprio PAN sob a liderança muito criticada internamente de André Silva. Vê nisto, Pedro Mexia, a verdadeira motivação que terá levado André Silva a anunciar que vai renunciar ao cargo de deputado e à liderança do partido?
Isso eu não me atrevo a dizer, porque eu acho que nestes anos todos de governo de sombra e tendo falado às vezes com pessoas ligadas aos partidos, percebi que nós estamos constantemente a atribuir razões políticas a razões pessoais e razões pessoais a motivos políticos.
Portanto, mas não me diga que ficou convencido com a justificação de André Silva de que quer apanhar o comboio da parentalidade.
Desde que seja um transporte não poluente, acho que sim. Acho que qualquer transporte que não estrague o ambiente, ele pode apanhar ali. O da paternidade certamente não estraga, da parentalidade. Bom, mas o PAN tem muitas razões, e teve muitas razões, e acho que ainda tem, para ser um partido de sucesso, no sentido em que vai buscar uma série de temas chamados pós-materialistas, apela a um eleitorado jovem, a um eleitorado culto, ou pelo menos com formação, mas tem alguns problemas de base, a que se acrescentam um que não estava no catálogo. Tem um problema de saber se a vertente animalista é sempre uma vantagem ou se há um momento em que passa a ser uma desvantagem, se afasta eleitores, digamos, moderados. E depois tem um problema muito grande, que é o problema de dizer que não é de esquerda nem de direita, e essa é uma das razões que justifica agora a contestação, e, por exemplo, apoiar uma candidata claramente de esquerda nas presidenciais. E o terceiro ponto, que não se estava à espera, é a quantidade de histórias que foram aparecendo e que levaram à saída de deputados, eurodeputados, deputados regionais, porta-vozes, funcionários, etc., desde falsos recibos verdes até falta de democraticidade interna, autoritarismo, etc. A gente, quando é um caso, dois casos, três casos, quando começam a ser 7 ou 8 ou 10, nós começamos a pensar que se passa ali qualquer coisa. Mas, de facto, há uma dimensão desta crise aparente do PAN, que é uma crise fatal. Eu acho que qualquer partido que diz que não é de esquerda nem de direita vai ter essa crise. E há uma crise, parece-me inesperada, que é a da falta de democraticidade. Sendo que, devo dizer, eu conheço várias pessoas, de vários eleitores do PAN, e gosto de várias dessas pessoas, são pessoas que eu aprecio muito, e várias delas têm características muito louváveis, como a militância, o empenho, a frontalidade, etc. Não descreveria praticamente nenhuma delas como uma pessoa extraordinariamente tolerante. Não é característica número um. São pessoas que, quando se discorda delas naquelas matérias, não admitem opiniões diferentes, sobretudo nas questões...
Há até
animais.
Uma guerra norte-sul no PAN, sim. Portanto, todo o espectro dos possíveis conflitos parece estar coberto nesta situação de confronto interno.
Sendo que ainda há uma espécie de proto-PAN, que era um partido completamente diferente, quando era o Paulo Borges e não sei quem mais. Portanto, isto é uma... foram sendo várias camadas de partidárias.
Os fundadores do PAN acusam André Silva de se ter desviado, ou de ter desviado o partido da sua causa principal, a causa animalista, e ficaram particularmente chocados, aliás o Pedro Mexia já o referiu, com o apoio nas presidenciais a Ana Gomes. Como é que vê esta luta intestina, João Miguel Tavares, num partido cujo modo de funcionamento interno é, em geral, muito pouco conhecido?
Uma luta de cães e gatos, talvez seja o mais apropriado para classificar. Tu dizias há pouco que até existe uma luta de facções norte-sul. Eu, do que li na imprensa, eu, na verdade, tenho a sensação de que só existe uma luta de facções norte-sul. E ainda que as pessoas vão...
Há também buscar... aquela que o Pedro Mexia referiu, que é o facto de uma parte substancial do partido não querer ser de esquerda nem de direita e André Silva, a direção atual do PAN, ter apoiado Ana Gomes nas presidenciais.
Mas eu tenho a sensação que essas são as razões a posteriori. Quer dizer que primeiro há desentendimentos muito sérios com pessoas cuja justificação pode ser precisamente aquela que o Pedro Mexia disse, é o facto de as pessoas pouco dadas à tolerância. É um bocadinho como depois do 25 de Abril nós víamos ali os partidos da extrema-esquerda subdividirem-se mais um bocadinho, porque toda aquela pessoa que estava 5 centímetros ao lado já estava fora daquilo que era a linha justa. E isso acontece quando nós temos partidos cuja tolerância é um bocadinho problemática. E no caso do PAN, eu acho que isso se verifica. Depois, também me dá a sensação que há, de facto, uma divergência entre aquilo que é a imagem pública de André Silva, que nós, quando o vemos na televisão, parece sempre uma pessoa muito afável e ponderada, e depois aquilo que se passa nos bastidores. Isso também acontece com muito boa gente. E, portanto, esse cocktail explosivo dá nisto. Vai ser interessante tentar ver o que é que pode ser o PAN pós André Silva, mas que enquanto ele lá esteve à frente, por um lado o partido ganhou protagonismo, mas por outro lado nunca deixou de ser uma grande confusão, isso é um facto.
Isto tem relevância na política nacional, não apenas no âmbito do próprio PAN, porque, e o Expresso salientava na edição desta semana, pode estar em causa o que tem sido o apoio em certas circunstâncias do PAN ao governo do PS, nomeadamente com a viabilização de... dos orçamentos.
Sim, e isso pode vir-se a agravar com o correr do tempo.
E sabemos que neste momento todos os votos contam.
Não, todos os votos contam. E também é, mas também é difícil ao PAN. O programa eleitoral que realmente motiva as pessoas e o seu eleitorado, não é? Que é aquilo que se chama aquele animalismo, expressão que muitas vezes é utilizada de forma depreciativa, mas que são os próprios que colocam o animalismo no seu programa e, portanto, nos seus documentos. E portanto apreciam-no certamente, mas a mim parece-me sempre um programa muito curto para um partido, é uma coisa demasiado concentrada e que rapidamente, eu diria, se esgota para justificar votações na ordem dos 3% ou dos 4%.
Os fundadores do PAN escreveram uma carta aberta a André Silva no mês passado, onde o acusavam de ser o grande responsável, e estou a citar, pela anedota inofensiva em que o partido se está a tornar. O que é que lhe parece mais contundente nesta frase, Ricardo Araújo Pereira? O facto do partido ser visto como uma anedota ou o facto da anedota ser inofensiva?
Carlos, eu quer dizer, se de facto...
Estou a apelar ao estudioso do fenómeno humorístico.
Eu sei que as minhas competências, finalmente, é muito raro, mas as minhas competências vêm a propósito. A minha questão é se André Silva conseguiu transformar o PAN numa anedota inofensiva, merece os parabéns, porque hoje em dia é raríssimo haver uma anedota que seja inofensiva. A mais inofensiva de todas costuma ser classificada de muito grave.
Às tantas ele vai sair para ser consultor do teu programa.
Calhando, não sei, não sei, porque ele quer apanhar o comboio da parentalidade, que é aliás um comboio que eu apanhei há 17 anos. Ele em princípio vai ver que rapidamente lhe vai apetecer saltar para a frente do comboio tirar-se para a frente do comboio da parentalidade, apetece muito.
Nessa matéria, o João Miguel Tavares tem comboios
deve
disso.
Ter uma vontade, sim, deve estar o alfa dele deve estar sempre parado, sim, porque ele se atirou para a frente.
Eu tenho os rodados todos marcados no meu bucho.
Mas eu fui ler, eu li a carta e li também as declarações de um dos fundadores ao Expresso e não percebi muito bem, porque o Expresso diz assim, se calhar é capaz de haver erro do Expresso, não, porque o Expresso diz o seguinte: António Santos, filiado número 1 do PAN, acusa André Silva de desvirtuar a matriz do partido e de o transformar numa força partidária que não é de esquerda nem de direita. Ou seja, aparentemente isto é negativo no entender deste fundador. Mais à frente, diz o mesmo fundador, a Comissão Política pisou uma linha vermelha ao apoiar a socialista Ana Gomes ao desrespeitar o princípio basilar do PAN, um partido transversal sem cor política. Por isso não sei bem em que é que ficamos.
Isso vai encontrar a minha tese, vai ao encontro da minha tese.
Este quadrante ideológico, ou não ideológico neste caso, aqui há tempos, não sei se se lembram, que propôs, é um proponente de, digamos, correções à linguagem para que não se perpetuem determinadas ideias sobre os animais. Por exemplo, dizer, epá, este tipo é burro. Não se diz isso, porque os burros, por acaso, são um animal inteligente. Ou este tipo
pássaro
é porco.
Na mão. Antes um pássaro na mão que fez a voar.
Este tipo é porco. Já nem falo disso. Já havia também aquela questão de ir mudar a água aos termoços. Em vez de ser ficar tudo em águas de bacalhau, fica tudo em águas de termoço e tal, para não melindrar bacalhaus. Mas cheira-me que isso também teve a ver com o facto de agora nos impedir de dizer que provavelmente o PAN é um saco de gatos e um ninho de víboras. Não podemos, em princípio, também não podemos classificá-lo
assim. E lacraus também não se pode referir.
E lacraus também não se pode falar em lacraus, sim.
Bom, entregamos ao Pedro Mexia o Ministério da Palhacização. Quanto ao João Miguel Tavares, e continuando no universo dos pequenos partidos, quer ser desta vez ministro da libertinagem, para falar da apresentação do candidato do Chega à Câmara de Lisboa. Que notas tomou João Miguel Tavares a respeito da distinção entre liberdade e libertinagem?
Esse é o meu primeiro voto de protesto. A libertinagem, não sei porquê, tem má fama, mas eu acho que posso falar por quase todas as pessoas neste programa, não pelo moderador que não quer meter na sua vida privada, mas a libertinagem é uma coisa que as pessoas apreciam, não é?
Não perceba a má vontade. Não perceba a má vontade.
E esta coisa de estar sempre a opor a liberdade à libertinagem...
Não se compreende.
Não se compreende. São duas coisas simpáticas. A liberdade...
Acho que mais apreciam são as que não praticam, aliás.
Exatamente. Não sei se isso foi uma indireta à minha pessoa. Eu acho, de facto, que a libertinagem não é uma grande estratégia. Não, a todos nós. Não é uma grande estratégia para a vida, não entendo. Há uma vida de libertino. Parece que dá boa literatura, mas, de modo geral, pode não dar bons resultados. Não aconselho. Mas aqui, ali,
Casa
de vez Novas em quando...
preso muitas vezes, não é?
Exato. Mas aqui, ali, de vez em quando, por que não? Portanto, é o meu primeiro voto. É pararem de aborrecer a
libertinagem. Então, e depois de ter ouvido o candidato do Chega, encontrou razões válidas para a aliança PSD-CDS ter decidido manter o partido de Ventura à distância, nas autárquicas?
É assim, boas razões. Há ótimas razões. Nós já falámos disto aqui tantas vezes. E já estávamos com saudades. Há boas razões para o PSD e o CDS manterem o Chega à distância. Isso não há dúvida nenhuma. Aquilo que eu desconfio é que a Câmara de Lisboa pode ser o local para mostrar como que manter o Chega à distância pode impedir o PSD e o CDS de algum dia chegarem ao poder. Portanto, eu admito.
Pois é, fica a nota para os eleitores potenciais do Chega pensarem duas vezes antes de votar no Chega.
Pois é, mas o que eu quero ver, e por isso é que este caso do Nuno Graciano é interessante. E outra coisa que faz-me alguma confusão, que ainda ele, antes de abrir a boca, já haja de facto uma demonização muito grande. Ele veio-se queixar até de um hashtag que teriam lançado contra ele no Twitter, que depois também já me disseram que não é verdade, mas eu não sei que não frequento o Twitter, e que o tal hashtag
que não existe
Graciano Bom era um Graciano Morto, não existiria, não faço ideia. Eu não frequento. Agora, é verdade que existe logo uma grande demonização, como é possível, o Chega, isto e aquilo.
Em programas de grande audiência ao domingo à noite?
Quer dizer, ouve lá, eu mas...
Não, mas este senhor faz humor.
Mas não se pode...
Tu não andas a pregar...
Então onde é que houve demonização?
Mas quando um partido candidata à presidência redes, da Câmara de Lisboa, que é, ao que me dizem, a capital do país... Uma figura como Nuno Graciano, é natural que isso gere algumas, no mínimo, umas gargalhadas.
Mas o Nuno Graciano é menos respeitável que André Ventura, no campeonato do Chega.
Não está.
Não é isso que eu não falo. Eu, por mim, como espectador, eu realmente tenho uma distância sociológica em relação ao Chega, que acho que a maior parte das pessoas não tem. Eu, por exemplo, quero ver o que é que vale o partido, não sendo o André Ventura... A cabeça de cartaz.
É a primeira vez
que há um
candidato que não é André Ventura.
Exatamente. Isso para mim é interessante ver. Quer ver o que é que ele diz. Eu achei-o surpreendentemente... Eu, aliás, escrevi isso. Achei-o surpreendentemente articulado naquela conferência de imprensa. E eu quero ver o que é que ele vale em termos eleitorais. porque se ele valer alguma coisa e se o resultado dele acabar por ser superior, eu não acho que ele chegue aos níveis do André Ventura, mas de repente na capital o resultado dele for surpreendentemente positivo, não só andamos aqui a engolir quem andou a gozar com o Graciano, como se vai perceber que o tal caminho das borboletas, nós aqui temos falado neste programa, é realmente impossível. E, portanto, a Câmara de Lisboa cair nas mãos do Medina por causa da votação do Chega.
Tu achas que a apresentar candidatos credíveis como Nuno Graciano mas pode causar um rombo importante?
Explica-me lá.
À direita.
O que é que tu tens contra apresentadores de televisão entrarem na política? É porque isso. olha que a Itália.
Estou bastante bem colocado para dizer que capaz de não ser boa ideia.
Olha, como é que vê, por exemplo, o facto de Ricardo Araújo Pereira de Nuno Graciano ter dito que ganhou experiência política num cargo que, segundo a revista Sábado, nunca ocupou?
Exato, ou seja, como presidente da Associação Académica da Universidade Moderna, eu fiquei...
Os colegas de curso só se lembram dele como dinamizador do pelouro de torneios e festas.
Exatamente, ele disse que tinha sido presidente da Associação Académica da Universidade Moderna. Nós aqui estamos habituados, quer dizer, não é a primeira vez que alguém avança com umas habilitações que não tem. Mas isto é mentir pelintramente. Isto uma coisa é dizer...
Mas atenção, Ricardo, tanto quanto eu me lembro da vida universitária, esse pelouro é o mais trabalhoso.
É o mais trabalhoso.
O dos torneios e festas.
O dos torneios e festas, sim, não há dúvida.
Olha lá,
mas
tipo dizer que foi presidente e, na verdade, ser vice-presidente, também dentro das altabaices curriculares, não é mais elevada.
Pá, o João Miguel, mas não foi. Pronto, acabou-se, não foi.
Factualmente
não foi. E depois, o meu ponto é, trata-se de mentir. Mentir é grave, não é? Mentir pelintramente. Ou seja, uma coisa é eu dizer, eu sou visiting scholar em Berkeley. É uma coisa, eu sou engenheiro e não sou, fui eu que escrevi esta tese de mestrado, e não fui. Mas são coisas, estamos a falar de visiting scholars em estrangeiro, estamos a falar de tese de mestrado.
Este senhor não aprecia nem agora.
São tudo exemplos apenas teóricos.
São,
não é?
Teóricos. Agora, uma pessoa avançar e dizer, atenção que eu fui chefe de turma no nono ano, e não ser. Ou, eu fui presidente do Clube Amigos Disney. Epá, o que é que... E depois ser desfeiteado, nem isto acertou. E depois aquela questão, que é uma coisa que realmente se ouve muito, ouve-se muito aquela frase, aquele estribilho do uma coisa é liberdade, outra é libertinagem.
Sim.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é só porque começam as duas por liber. Mas não confundir fraternidade com frappuccino. Não, ninguém confunde. Ninguém confunde, não há razão para confundir. A libertinagem não é um valor político. A política deve, de facto, pronunciar-se sobre questões de liberdade. Sobre libertinagem, a não ser que ele ache que o Presidente da Câmara vai para lá dizer assim, cheio, senhor munícipe, saia de cima desse outro senhor munícipe, por amor de Deus. Ah, tira isso da boca. Isso não é um...
Se calhar é um problema com o sentido dado à palavra libertinagem.
Se ele quer combater a libertinagem, vá para catequista. Isto não faz sentido, não está fora do alcance dos pelouros de um Presidente da Câmara.
Parece-lhe adequado, Pedro Mexia, que o Chega tenha feito o lançamento da sua candidatura à Câmara de Lisboa no padrão dos descobrimentos?
Sim, é muito adequado, visto que agora estamos neste combate muito interessante entre tribos que olham para 900 anos e dizem que orgulho nisto tudo, enquanto outros que dizem que vergonha disto tudo, que eu acho espantoso, que nós, em poucas décadas de existência, conseguimos certamente encontrar várias coisas de vergonha e orgulho que nos lembramos. E há pessoas que têm uma relação com a história que é ou masoquista ou, enfim, mística. E, portanto, faz parte, assim como tem havido estas discussões sobre o padrão, agora de repente a história tornou-se não a história, mas uma luta pela memória ideológica e faz parte. Agora, a apresentação foi normalíssima, com duas questões, com dois pontos que são um pouco estranhos, que é o Nuno Graciano queixou-se do discurso de ódio, isto é, de um discurso muito, muito virulento contra o Chega, e é verdade que ele existe nas redes sociais e não só, mas, e eu não defendo esse tipo de discurso nem contra o Chega nem contra ninguém, mas é verdade que o Chega também subiu a parada discursiva, claro, no que era a política portuguesa, e portanto não se podem fazer de sonsos. Isto não estando de acordo com nenhuma coisa que envolva morte, ameaças, referências à vida pessoal, etc. Isso é evidentemente inaceitável, mas é compreensível que quem tenha um discurso radical sofra com isso. E em segundo lugar, a coisa que eu realmente não percebo que é não nos querem deixar falar. Quando é que isso aconteceu? Como diria o Miguel Pinheiro. Quando é que isso aconteceu? Quando é que o Chega, um elemento do Chega, foi impedido de ir à televisão? O Ventura, houve vezes em que não quis ir, porque tinha outras coisas que fazer. Certo. Impedido de ir à televisão, os jornalistas não querem nem saber deles, podem-se queixar, talvez, sei que isso é uma queixa, de excesso de escrutínio. Talvez gostasse de menos escrutínio. Mas dizer... Não conseguimos passar a nossa mensagem. Ninguém se interessa
claro que não
por nós.
Então, eles não conseguem ir ao programa mais importante da televisão portuguesa.
A liberdade de expressão programa de expressão está presa pelo teu programa.
É isso, é. A liberdade de expressão, um programa de entretenimento, como eu nem preciso explicar isto, não é? Mas um programa de entretenimento tem direito de convidar quem quer e quem não quer. Se eu fosse jornalista, era uma coisa. Agora, assim, não está nenhum nesse problema, não se coloca.
O João Miguel Tavares fica, então, ministro da libertinagem.
Até porque, já agora, Carlos, o André Ventura farta-se de falar no meu programa, só que é na primeira parte.
E no Graciano?
Também falou na primeira parte. Pus bastantes declarações.
Na segunda também não vai falar.
Temos o ministro da libertinagem, João Miguel Tavares, e agora é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da eutanásia. Quer soltar o constitucionalista que há em si, Ricardo Araújo Pereira?
Sim, por acaso sim, Carlos.
Imagino que é... O pretexto é o resultado de 7-5 que derrotou 7-5. No Tribunal Constitucional a lei da eutanásia aprovada no Parlamento. Como é que interpreta este resultado renhido?
Foi um resultado interessante e do ponto de vista de... Para quem aprecia direito constitucional...
É o seu caso?
É o meu caso. Eu achei que este acórdão sobre uma lei da eutanásia era... Eu não sei se os senhores juízes fizeram de propósito, mas achei-o especialmente apropriado. Porque é um acórdão sobre a eutanásia que alivia o sofrimento a toda a gente, mas não mata na realidade ninguém. Ou seja, alivia o sofrimento...
Bonita,
exemplo,
metáfora. Bravo.
Não é? Alivia o sofrimento dos proponentes da eutanásia porque deixem aberta a hipótese daquilo passar com umas correções, alivia o sofrimento dos adversários porque chumba esta lei tal como está e não mata ninguém, pelas razões anteriormente referidas de que a lei ainda pode ir para a frente.
O PS, aliás, já anunciou que vai rever o texto da lei para eliminar as objeções do Presidente da República, a que o Tribunal Constitucional, nomeadamente na definição do que considera ser uma lesão definitiva de gravidade extrema. Foi aí o ponto onde incidiu a inconstitucionalidade detectada.
Sim, eu compreendo que essa formulação não se, quer dizer, possa ser suscetível de
tem que ser densificada,
sim,
como
tem
agora
que ser
se
densificada,
diz.
Mas há outras que são tão digamos, densificáveis, uhum, como essa e não houve pedidos para densificar, mas enfim.
O facto dos juízes terem decidido responder a uma questão que o Presidente da República não suscitou, deixando expresso no acórdão, como fizeram, que o direito a viver não pode transformar-se num dever de viver em quaisquer circunstâncias, é uma citação do acórdão do Tribunal Constitucional, isto pode ser entendido, Pedro Mexia, como uma forma do Tribunal dizer que considera a eutanásia admissível e que este chumbo é apenas de ordem técnica?
Bem, claro que sim. Eu acho que é isso que o Tribunal Constitucional está a dizer. E, independentemente do que nós acharmos sobre a eutanásia, não parece que fosse possível dizer outra coisa pelo seguinte, é que... O aborto é permitido em certas condições. Portanto, se o aborto é permitido, a vida humana não é inviolável. E isto não é, evidentemente, uma não me estou a congratular com isso. Estou a dizer que se a vida humana fosse inviolável, também haveria razões para não ter, para o aborto, para a mudança da lei do aborto ter sido inconstitucional.
Não vamos entrar por aí, mas no aborto há em disputa a questão do momento em que começa a considerar vida, não é?
Lá está, a divergência sobre o aborto é saber sobre o que é que se está a discutir. A razão pela qual as pessoas não se entendem no aborto é porque umas dizem que se está a discutir uma coisa, outras se está a discutir outra. Mas não me parece que a partir desse momento essa questão estivesse em causa. Honestamente, é a minha visão sobre esse assunto. O resto são questões que são, por um lado, conceitos indeterminados, mas por outro lado, conceitos determináveis. assim como o conceito de sofrimento intolerável pode ser determinado, como aliás o Tribunal Constitucional disse, a lesão definitiva de gravidade extrema talvez seja mais difícil, talvez tenha que ser densificada, mas de facto havia algo, houve alguma razão para não se levantar, como muitos juristas queriam, essencialmente a noção da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da eutanásia, porque me parece que dificilmente seria essa a questão, e mesmo nos juízes, digamos, à direita, não me parece que essa fosse, que esse caminho fosse vencedor, e portanto o que aconteceu foi o que era expectável que acontecesse, foi que fosse necessário não discutir a constitucionalidade, mas discutir as condições concretas de aplicação, as exigências de prudência e de cautela, e aparentemente os partidos estão, tirando o PCP, que aliás é contra, mas que se mostrou cético quanto à possibilidade de haver uma lei que acautele tudo isso, mas os partidos da maioria que apoiaram a lei parece-me que estão sensibilizados para fazer alterações nesse sentido.
Entretanto, Espanha tornou-se esta semana também o quarto país europeu, o quinto a nível mundial, onde a eutanásia é permitida. Este movimento no sentido da despenalização da morte medicamente assistida parece-lhe irreversível. João Miguel Tavares, ou vê-o como um episódio circunstancial muito dependente das conjunturas políticas?
Não, essa pergunta é em termos do espírito do tempo, chamemos-lhe assim. Sim. Acho que vai ser irreversível, como foi irreversível o aborto. É para aí onde se caminha. Há gente que tem alguma pena que isso aconteça. Mas eu isso acho inevitável. Tenho pena que quando se avança para estas decisões hajam campos que sejam muito extremados e, portanto, se faz com que quando o campo que ganha avance sempre à bruta com pouco respeito pelas opiniões do campo contrário.
Mas isto é uma questão de sim ou não, quer dizer...
Não acho que seja uma questão de sim ou não. Acho que há opções. Nomeadamente, no caso da eutanásia, eu, por exemplo, sou muito mais sensível a uma questão como a do suicídio assistido e que, para mim, levantaria muito menos problemas constitucionais do que... E seria, para mim, também muito mais aceitável do que a questão da eutanásia. Porque o problema está mesmo na lesão de gravidade extrema ou mesmo no próprio sofrimento insuportável que o Pedro Mexia está a dizer que é mais fácil de classificar. Eu tenho imensas dúvidas.
Não, como é que se... Como é que se diz sem... Não, atenção, eu estou a dizer que não estou a dizer que é fácil. É mais fácil de classificar nas práticas médicas. Pelos médicos que praticam. Não estou a dizer que é fácil de determinar na lei e de fazer uma definição. Mas uma das razões pelas quais o Tribunal Constitucional achou que que não havia objeções a essa cláusula indeterminada é que achou que é determinável pelas pessoas que lidam com isso na prática. Estou só a fazer eco da justificação do Tribunal.
A questão é a densificação destes conceitos. Acho que é extremamente complexa no sentido em que aquilo que é aquela promessa de que é da rampa deslizante, que é e onde é que se acaba, no caso específico da eutanásia, é um problema que para mim é absolutamente óbvio. Porque a densificação destes conceitos é impossível. E, portanto, embora as notícias que eu tenha lido sejam quase todas elas a apontar na direção de a lei vai voltar para... Vai voltar para o Parlamento vai encontrar uma formulação mais aceitável e vai voltar para o Tribunal Constitucional e vai passar. Pode ser que até aconteça dessa forma, mas eu estou muito curioso em ver como é que realmente se consegue definir em lei alguma espécie de meta de sofrimento insuportável ou de lesão de gravidade extrema, que não sejam, obviamente, aquelas lesões que todos nós conhecemos, que são doenças incuráveis, mas não foi isso que se quis colocar na lei. E de que forma é que isso impede a tal rampa deslizante? Porque isso acho que nunca vai impedir.
Deixa-me só acrescentar uma coisa rapidamente. É que a votação não foi como seria de esperar, ou como não seria de esperar, não sei, estritamente esquerda e direita. E houve, aliás, argumentos cruzados e argumentos diferentes, e vale a pena também, como houve várias declarações de voto e justificações, vale a pena também perceber que é de facto sim ou não, porque ou há ou não há lei, mas depois na prática jurídica e conceptual não é só sim ou não. Uhum.
O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro da Eutanásia. Estão entregues assim as pastas ministeriais por esta semana. Agora é a altura de sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira, ainda ele, se declara vacinado, não tendo mais de 80 anos, não sendo bombeiro, profissional de saúde ou das forças de segurança. Que golpe é que deu para furar a fila, Ricardo Araújo Pereira?
Não, não, eu tenho... Vou para o estrangeiro. Parece que já há países onde tu podes ir a correr vacinar.
Onde podemos ir vacinar-nos, talvez. Eu estou vacinado relativamente às confusões luso-europeias. É preciso ser justo.
Não está apenas... a falar da vacina da Covid-19.
São confusões luso-europeias sobre vacinas.
Uhum. Esta semana, o plano de vacinação sofreu um revés, com a suspensão durante 3 dias da vacina anglo-sueca da AstraZeneca. Entretanto, já retomada, na maior parte dos países europeus, a Finlândia vai continuar a não administrar, mas em Portugal voltou já a ser administrada. Em que medida é que a decisão de suspender esta vacina em vários países europeus terá sido mais política do que científica? Conseguiu perceber?
Carlos, parece-me que sim, que foi mais política do que científica, na medida em que os medicamentos, normalmente, têm uma margem de... A gente compra até um medicamento mais inofensivo. Se a gente se puser a ler a bula...
As contraindicações...
Apanham uns sustos. O ideal é não...
Não ler a bula.
Sim. E, portanto, isto é um número ínfimo, não é, de reações adversas que estas vacinas tiveram. Aliás, neste momento a União Europeia está... Ou seja, houve ali um espaço de dois ou três dias em que a União Europeia disse... à AstraZeneca, mandem mais disso, pá! Ao mesmo tempo que dizia, calma, se calhar é melhor não administrarmos isso. E, portanto, isso
houve um momento de paradoxo, de
facto. Sim, e é um daqueles momentos em que, de facto, acaba por ser uma felicidade, em que a etimologia nos explica a semana, digamos, porque a palavra vacina, como toda a gente sabe, vem de vaca, por causa da origem. A origem etimológica é essa, por causa da primeira vacina. Vem de vaca, e o facto de termos passado a semana a fazer sobre as vacinas, será que... acaba por ser um auxiliar importante para compreender o que aconteceu. E isso é trágico que tenha acontecido, isso que as pessoas tenham começado, que se tenha dado um pretexto para se desconfiar. O processo já é moroso, já tem sido cheio de avanços e recuos, a nível europeu, uma coisa mesmo esquisita. E acrescentar esta desconfiançazinha, plantar esta desconfiança, e sem razão de ser, parece-me absurdo.
Que danos é que esta suspensão temporária, mas suspensão de uma das principais vacinas contra a Covid-19 pode vir a provocar na confiança da população em geral em relação ao processo de vacinação, João Miguel Tavares?
Sinceramente, acho que nenhuma.
Não?
Isto passa.
Os anti-vaxxers não tiveram semana em cheio?
Sim, mas mesmo que esses não se queiram vacinar, não é por isso que não sentis a imunidade de grupo. Não... Quer dizer, a mim o que mais me chateia naquilo é que parece que foi uma decisão quase de rede social. Há para ali muita indignação popular, há gente que está com medo. Então, retraste. É evidente, todos nós sabemos que estas vacinas foram aprovadas em tempos recordes. Eu percebo que haja alguma espécie de cuidado acrescido. Mas aqueles números...
Mas isto não criou um alarmismo ou uma desconfiança na população? Jornal, não sei se era o Diário de Notícias, que esta sexta-feira dizia que há gente a recusar a vacina, mais gente do que havia antes.
Eu acho ótimo. Isso aí, sabes como é que se... Há uma maneira muito fácil de ultrapassar isso. Chama-se inveja, que ainda é mais forte do que o movimento anti-vacinas. Quer dizer, não queres... Então dá-me a mim, se faz favor. E, portanto, só esse movimento social de quem não quer, então haja a fila daqueles que estão disponíveis a chegarem-se à frente para poderem começar a sair, jantar, viajar, terem um passaporte, andarem pelo mundo. Eu garanto que não, a AstraZeneca não vai ter nenhum problema em limpar o stock. E, portanto, nós temos que nos entreter com alguma coisa com a pandemia, não acho... Chateia mais a travagem do que eu achar que essa travagem vai provocar alguma espécie de consequência na confiança das pessoas.
Se lhe propuserem tomar a vacina da AstraZeneca, depois disto vai hesitar, Pedro Mexia?
Claro que não, até porque senão vou para o fim da fila, por isso. não vou, mas eu não estou, ou seja, não estou tão convencido que disse como o João Miguel, que isto tenha sido inócuo, como diz o João Miguel. Isto é, acho que
mas não, um pessimista,
ser,
não é?
Vai ser, acho que pode ser inócuo em termos de números de pessoas, isso sim, mas depois destes meses todos, em que toda a gente com dois dedos de testa fez pouco do movimento anti-vacinas, eles tiveram o Natal e a Páscoa juntos de celebração.
Mas
esta
porquê?
Semana.
Não, epá, argumenta lá isso, ó Pedro, eu não consigo perceber.
Argumentar contra, sobre conspiracionistas, é isso que me estás a pedir?
Não, não é isso. Argumenta porque é que de repente há uma vacina,
porque
houve
repente,
algumas suspeitas.
Tu não recebeste mails de maluquinhos a dizer: pois era, nós somos, éramos nós que somos malucos.
Foi mas um. Que foi uma. É que isso tem? Mas espera aí, mas é que isso nem sequer faz sentido, porque as pessoas das conspirações antivacinas, as pessoas das conspirações antivacinas o que dizem é: ah, há uma espécie de conspiração mundial, eles estão-nos a vacinar, mas na verdade é só para fazer os favores às farmacêuticas. Então se agora é o próprio Estado que diz: vamos travar, vamos analisar isto melhor, vamos fazer aqui um compasso de espera para ter a certeza que isto é seguro, de que maneira é que isso alimenta a conspiração mundial das farmacêuticas? Não consigo perceber. Só no sentido em que eles não precisam de nenhuma lógica para continuarem a dizer.
Porque foram descobertas as artimanhas. Oh, João Miguel, eu estou a relatar. Eu sei. Estamos aqui a falar com fantoches, não é? Mas eu nunca pensei que neste processo houvesse um momento em que as pessoas em que acham que isto nos vão implantar chips ou não sei o que mais, bloqueei algumas pessoas no meu e-mail, e nunca pensei que neste processo houve um momento em que as pessoas dissessem: estão a ver? E tudo por causa de dezenas de casos em milhões de vacinas. Não se percebe exatamente, a não ser de pessoas que acham que há risco zero, seja no que for.
E como é que vê o conflito em curso entre Bruxelas e Londres por causa da distribuição de vacinas, Pedro Mexia?
É engraçado, porque depois de várias décadas de conflitos entre Bruxelas e Londres, quando eles estavam dentro, agora, quando estão fora, continua ainda. Portanto, há maneira de não haver conflito entre Bruxelas e Londres. A mim, confesso que me incomoda mais... não o conflito, mas talvez o pouco conflito entre a União Europeia e as farmacêuticas. Acho que tem havido de vez em quando algumas vozes mais grossas por parte de alguns porta-vozes e de alguns responsáveis da União Europeia, mas diria que não tenho a certeza de que sejam suficientemente veementes numa matéria em que realmente, para o bem e para o mal, ou das duas uma, ou depois deste processo acabar, nós temos o conforto de ter contado com a União Europeia a ser parte da solução de um dos maiores problemas dos últimos problemas globais das últimas décadas, ou então a dizer que não diria que foi parte do problema, mas não fez tudo o que devia fazer. E às vezes eu percebo, evidentemente, a liberdade das patentes e tudo isso não está em causa, pelo menos para mim não está em causa tudo isso, mas não é possível. A pessoa pode dizer, quando estão a fazer obras em casa, pode-nos dizer: olha, afinal ainda falta pintar ali aquele canto. Pronto, tudo bem, faz parte a semana, mas nesta matéria algumas infrações, atrasos ou não cumprimentos como aqueles que têm sido cometidos devem ser recebidos com uma dureza invulgar que às vezes tem sido o caso, outras vezes não.
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara vacinado. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se maléfico. Vai declarar aqui que pertence a uma organização discreta?
Não, Carlos, não pertence a uma organização discreta e mais, até me sinto ligeiramente ofendido por nunca ter sido convidado para pertencer a nenhuma. A não ser que alguém tenha feito às tantas já me deram aqueles passou-bens cheios de esquerda.
É a minha dúvida também.
E a mim passou-me ao lado, eu não compreendi nada.
Isto é a propósito do PSD querer obrigar os deputados que pertençam a organizações como a Maçonaria e o Opus Dei a declararem-no publicamente. Mas o porta-voz do partido para esta questão faz questão de dizer que nem a Opus Dei nem a maçonaria são entidades maléficas. O que é que está verdadeiramente em causa nesta história, Ricardo Araújo Pereira?
Isso não é para mim.
João Miguel Tavares, perdão.
Para mim. O que está em causa nesta matéria, para mim, é um dever de transparência acrescido, tendo em conta que Portugal é Portugal. E eu acho que esse dever de transparência acrescido existe, de facto. Eu vejo gente que se opõe, nomeadamente o PS opõe-se a esta medida das pessoas terem de declarar que associações pertencem ou que deixam de pertencer, por causas de questões de reserva da vida privada. Eu esse argumento, eu pergunto-me se o facto das pessoas terem determinado tipo de ações no banco, isso não é também da vida privada delas. Também é, e no entanto têm que as declarar. E nós... acreditamos que isso é importante por um dever de transparência dos políticos no exercício do seu cargo para os cidadãos ficarem mais descansados ao vê-los exercer, que estão a exercer apenas pelo bem comum e não para encher o bolso, ou por causa da dona Joaquina, do amigo Manel, ou do compadre que usa um avental. E a maçonaria é uma associação secreta que eu já em si, em 2021, tenho algumas dificuldades em compreender a grande necessidade de associações secretas, mas existe, evidentemente, e toda a gente sabe, um histórico que depois as pessoas dizem, qual histórico? De ligações aos partidos, ligações a magistraturas, a entidades como a maçonaria, ou seja, o Opus Dei, acho que o caso da maçonaria é mais grave, e se não se importam, eu quero mesmo saber. E aquilo que é a compressão da vida privada dos políticos por terem que dizer que pertencem à loja A ou à loja B, eu acho que essa compressão é justificada, tendo em conta que eu, como cidadão, fico mais informado e descansado acerca dos interesses que essa pessoa às vezes a defender erradamente na vida pública.
Vê nisto, Pedro Mexia, uma forma legítima de escrutínio ou uma interferência inaceitável na vida privada?
Bom, vamos ver, há uma lógica de escrutínio que é a lógica de escrutínio em que é semelhante às declarações do património, em que, portanto, é útil saber se os políticos não enriquecem devidamente com o exercício de cargos políticos e, portanto, essa invasão da privacidade, que é sabermos os casos, os carros e as casas e tudo isso, e as contas bancárias, faz parte do escrutínio. Agora, a minha dúvida é se esta é uma lei, não direi ad hominem, mas ad aventalum, se é uma lei ad aventalum, porque parece que é uma lei para a maçonaria. E eu não tenho tenho a mesma simpatia que tenho pela maçonaria que tenho pelas caixas de rapé. Parece-me uma coisa interessante para ver no museu. Portanto, não tenho nenhum interesse pela maçonaria, nem nenhuma simpatia pela maçonaria. Mas quer dizer, o ónus da prova está em quem, como aliás algumas pessoas aparentemente já disseram esta semana, a maçonaria é importante porque por trás desta filiação está estas manobras, etc. E eu estou disponível para ouvir e para tomar em consideração. Agora, não me parece que, como foi dito, que estejam em causa a pertença às associações recreativas ou não sei o que mais. Acho que, por exemplo, tendo em conta o histórico de intervenções de deputados e de grupos parlamentares em matérias fiscais, de terrenos, etc., que têm a ver com os clubes, acho que às vezes é mais relevante saber de que clube é que a pessoa é sócio do que saber se ela é da maçonaria. Mas estou aberto a julgar essa questão se for claro que esta é uma lei destinada à maçonaria. Sendo que se for uma lei destinada à maçonaria é um bocado iníqua, com certeza. Mas pelo menos tinha um fundamento. Eu não vejo exatamente qual é o fundamento da lei.
Rui Rio disse esta sexta-feira que o PS obedece à maçonaria. Há aqui uma... O governo.
Sim. Então, atenção, também há quem tenha a teoria que é há uma facção do próprio PSD que obedece à maçonaria e que o Rio não aprecia.
O Rio não aprecia, exatamente.
Portanto, aquilo é uma espingarda.
Para além da maçonaria do Opus Dei, que outras organizações, de acordo com a lógica do PSD, é que acharia que um deputado deveria ser obrigado a declarar se fizesse parte delas?
Aí é que está, Carlos. Vamos lá ver. É uma questão realmente muito complexa. Eu adorei assistir. Eu gosto mais de assistir do que de participar. Exceto em determinadas questões, mas bom. Nesta, por exemplo, nesta aqui gosto mais de assistir. Porque houve bons argumentos, por exemplo, e maus também. Por exemplo, houve o argumento da vida privada. Isto é da vida privada? Não exatamente. Não é... finanças e também coisas a que se pertence. Não é exatamente da vida privada. Outro bom argumento é... Uma associação secreta, eu percebo que a gente participe clandestinamente em coisas...
Discreta, agora são só discretas. Pois,
em momentos, por exemplo, de ditadura. Agora, em democracia, uma associação secreta. Agora, esta é discreta, não é? Mais uma razão para... por exemplo, o arcebispo da maçonaria, não sei qual é o cargo daquilo, eu não sei, o senhor disse... O senhor
é grão-mestre, não é?
Grão-mestre, é isso mesmo.
É
grão-mestre, peço desculpa ao senhor, peço desculpa ao grão. Ele disse que agora só falta irem saber quem é que pertence à Associação de Periquitos de Alvalade. Não, exatamente, não, a Associação de Periquitos de Alvalade e a maçonaria, ao que eu ouço dizer, têm... Quer dizer, objetivos muito distintos.
A Associação de Periquitos não influencia o rumo
político
do país.
Não, mas eu também não tenho nada contra o deputado que diz que é o presidente da Associação de Periquitos de Alvalade.
Não, não, pois eu também não. Mas de facto, mas também me custa, lá está, também me custa, como o Pedro estava a dizer, se é uma lei há de aventá-lo e se é para ir... parece uma coisa castigadora de Rui Rio.
A exposição de conflitos de interesse tem que ser... Obviamente aprofundada na Assembleia da República.
Sim, como é evidente. Óbvio.
Bom, e com isto chegamos ao momento dos livros. Esgotámos o tempo para os assuntos e temos de saltar um último assunto que tinha a ver com a política francesa. Fica para outra altura, porque é um assunto que vai voltar à baila. Eu trago um romance esta semana, acerca do qual o mínimo que se pode dizer é que é extremamente atual, o que normalmente até pode ser perigoso em termos literários. O autor é José Gardiazabal. O livro chama-se Quarentena, uma história de amor, mas é, na realidade, a história de um desamor de um casal em processo de separação que tem de continuar a coabitar por causa do confinamento obrigatório. Tudo aqui reflete o momento presente. Há um vírus mortal, a obrigação de distanciamento, a cidade deserta, observada apenas através da janela, mas tudo isto, que podia não ser mais do que uma mera reportagem ou um livro de caráter diarístico, é transformado pela escrita do autor sempre num equilíbrio delicado entre o risco do lugar comum e uma capacidade poética de fazer associações surpreendentes de ideias e de imagens. Quarentena, uma história de amor de José Gardiazabal, edição Companhia das Letras. O João Miguel Tavares traz um ensaio que cruza a arte e ciência de um autor que já foi bastante famoso.
Sim, já foi. Desmond Morris, o livro mais conhecido dele é o Macaco Nu, que já é da década de 70. O senhor Desmond Morris já tem neste momento, penso que 93 anos. É uma idade muito respeitável e este livro saiu na versão original, penso que há 2 anos. E, portanto, foi escrito já nonagenário. Mas é um ensaio muito interessante em que há uma análise da história da arte e das poses que nós vimos repetidamente nos quadros. E, portanto, tanto podem ser apertos de mão como bocejos. E aprende-se muito com ele. É, sobretudo, um livro visual. Mas eu, por exemplo, fiquei a aprender aqui que a saudação romana, na verdade, é uma invenção do século XVIII, porque quando nós olhamos para a arte romana, ela não existe em lado nenhum. E é com este tipo de pormenores que nós nos divertimos a ler este tipo de livro.
O Pedro Mexia traz um incentivo à leitura.
Sim, é um livro de Eugénio Lisboa que se chama Vamos Ler, um cânone para o leitor relutante, e que tem, da Guerra e Paz, e que tem duas particularidades. Uma delas é que é um cânone antecedido de um texto, digamos, biográfico, da biografia do Eugénio Lisboa como leitor em Moçambique e em Portugal e em Londres, enfim, dos vários sítios onde ele viveu e noutros também. É também um livro com o estilo, digamos, frontal que o Eugénio Lisboa já nos habituou, e é um livro que depois, na segunda parte, tal como o famoso Cânon Ocidental do Harold Bloom, propõe um cânon da literatura portuguesa, e é um cânon que se distingue de outros porque é um cânon, digamos, legível, é um cânon para leitores, como diz o subtítulo, para leitores relutantes, e por isso não estão aqui, e ele explica isso, não estão aqui os livros que são, e os escritores que são indiscutivelmente grandes escritores, mas que não são os indicados para um leitor relutante, isto é, não está o Herbert Welder, por exemplo, mas está o Torga, está o Alexandre O'Neill, e estão outros escritores, alguns dos quais caíram quase sempre, infelizmente, no esquecimento, ou num certo esquecimento, como o Domingos Monteiro, ou Branquinho da Fonseca, e outros que estão felizmente a ser recuperados, como a Maria Judite Carvalho.
O Ricardo Araújo Pereira traz um ensaio famoso que acaba de ser traduzido em Portugal.
Português, exatamente, chama-se O Código dos Códigos, do Northrop Frye, que é um homem que, além de ter demasiadas consoantes no nome, é um académico e crítico canadiano. O livro tem o subtítulo A Bíblia e a Literatura. O original chama-se The Great Code, é uma citação do Blake, do William Blake, que diz a certa altura, a frase diz: o Antigo e o Novo Testamento são o grande código da arte. E é essa a tese do Northrop Frye, ou seja, é a Bíblia entendida enquanto obra literária que fornece uma chave para a compreensão da literatura ocidental, na medida em que também é a base, digamos, mitológica de toda a produção literária subsequente, a seguir à Bíblia.
O Código dos Códigos. Assim se conclui mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.